Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição.
Mais de 60 pessoas são presas em Manaus, suspeitas de invadir terras, desmatar e causar queimadas.
Deve-se confirmar hoje a maior seca já registrada no Amazonas.
Teatro Amazonas é indicado a prêmio de prestígio nacional.
Embaixador diz que brasileiros podem deixar Gaza nesta segunda-feira.
Biden diz que Hamas deve ser eliminado e que seria um erro Israel ocupar Gaza.
Israel nega a existência de acordos por cessar fogo em Gaza.
Amazonas FC empata com Brusque de Santa Catarina na Arena da Amazônia e Série C será definida na volta.
No bairro do Mauazinho, criança morre eletrocutada embaixo de pula-pula.
Mais um acidente na Avenida Noel Núteo.
Motociclista morre após ser atingido por carro.
Mototaxista é morto com 4 tiros na cabeça na grande circular.
74 anos no ar, o Jornal da Manhã começa agora.
5 horas e 46 minutos em Manaus.
Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã.
Panorama FM, Itacoatiara.
FM Nova Beruri, em Beruri.
Alternativa Alvarães.
Boiúna, em Boa Vista do Ramos.
Nova FM, Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM, Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM, em Anamã.
Marã FM, em Marã.
Cabocla FM, Altazes.
Urucará FM, de Urucará.
Comunitária Urucurituba.
Açaí FM, em Codajás.
Rádio Santo Antônio FM, em Borba.
Urucurituba FM, em Urucurituba.
Tocunareia, Nori FM, em Anori.
Apuí FM, em Apuí.
Rádio Floresta FM, Altazes.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix, Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada Anori.
Engenho FM em Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba.
Maripá FM em São Sebastião do Uatumã.
Rádio RBN, Distrito de Belo Monte, em Canutama.
Rádio Comunitária Amazônia News na Vila Amazônia, em Parintins.
5 horas e 47 minutos.
Previsão do tempo.
O Derintam informa que o dia hoje terá duração de 12 horas, 12 minutos e 50 segundos, com meio-dia solar nas 11 horas e 45 minutos.
Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima prevista é de 35 graus.
A probabilidade de chover 10 milímetros é de 67%, diz o Climatempo.
A umidade do ar está em 95%.
Os ventos estão calmos, com 7 km hora de velocidade.
É segunda-feira, 16 de outubro.
Dia 289 do ano.
Faltam 76 para terminar 2023.
Hoje é o dia de Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Eduardo.
Também é o dia do anestesista, dia mundial da alimentação, dia do instrutor de autoescola, dia do pão, dia do instrutor de voo, dia mundial da coluna e o dia da ciência e tecnologia.
Na mitologia hindu, era o dia do festival de luzes de Lakshmi, senhora do amor e da beleza.
Esta é a edição 27.182 do Jornal da Manhã.
O Rio Negro baixou 8,9 centímetros até sexta-feira.
Seu nível em relação ao mar estava em 13 metros e 69 centímetros.
A vazante era de 13 metros e 85 centímetros.
Essa leitura será atualizada daqui a pouco.
O aeroporto Eduardo Gomes está fechado e só reabre às 12 horas.
O militar de Ponta Pelada opera sem restrições, aberto para pousos e decolagens.
5 horas e 49 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra e aqui na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva, Hernandes Sampaio na sonoplastia. E nas ruas da cidade eu converso agora com Alberto Peregrini. Bom dia, seu Alberto.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia PC, hoje especialmente na segunda-feira, sempre com o PC, e bom dia ao seu ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, dois bandidos invadiram um ônibus e mas foram presos, não é, Peregrini? Linha 043.
Pois é, Paulo, mais uma vez um ônibus do transporte coletivo assaltado e mais uma vez a polícia dando a resposta à população, né? Vem sendo assim, muito combate ao crime, esse tipo de crime que vem ocorrendo sempre na cidade. Na semana passada nós noticiamos aqui que a presidência do Sindicato do Transporte Especial foi até a Secretaria de Segurança também pedindo um maior policiamento, uma maior atenção para a categoria, Paulo, e assim tem sido feito, né? E no transporte rodoviário convencional também, boa resposta da polícia, prendendo aí esses bandidos que estavam assaltando o coletivo.
Pois é, Peregrini, e felizmente eles foram presos. E um mototaxista foi morto com 4 tiros na cabeça. Onde é que foi, Alberto?
Pois é, Paulo, Avenida Grande Circular, né? Não é a primeira vez que nós noticiamos esse tipo de crime, né? Com as mesmas características que já ocorreram na Avenida Grande Circular outrora, né? Dessa vez, Paulo, crime muito parecido. O mototaxista estava aguardando por passageiros em um ponto de mototáxi, quando de repente apareceu uma outra moto. A vítima estava em cima de sua motocicleta esperando aparecer um passageiro, até que chegaram esses dois homens em uma outra moto. O que estava na garupa desceu da motocicleta e sem mais delongas atirou 4 vezes na cabeça do mototaxista, que acabou morrendo lá mesmo no local.
Mais um acidente na Avenida Noel Núteus, não é isso?
Mais um, Paulo, e mais uma vez envolvendo motocicleta. Dessa vez um choque entre motocicleta e carro, e o motoqueiro acabou levando a pior e acabou morrendo. Trata-se de um rapaz de apenas 25 anos de idade. João Paulo Araújo foi quem morreu nesse acidente. O motorista do carro que se envolveu nesse acidente fatal acabou fugindo lá, né, do local do acidente e não prestou socorro à vítima.
No bairro do Mauazinho, uma criança morreu eletrocutada embaixo de um pula-pula, Peregrini.
Pois é, Paulinho, um parque de diversão lá no bairro Mauazinho. A criança estava brincando por ali, quando de repente foi lá embaixo do pula-pula. E a luz, Paulo, a energia, né, quando esses parquinhos funcionam, eles roubam energia, né, colocam um fio lá no poste e puxam para trazer energia para o parquinho. Esse fio que eles usam para roubar energia estava descapelado, né, e a criança infelizmente acabou tocando nesse fio e acabou morrendo eletrocutada. O SAMU ainda foi ao local, tentaram reanimar a criança, mas infelizmente a criança já estava morta, né? Numa irresponsabilidade total, a culpa da morte dessa criança, dos donos desse parquinho que funciona lá no bairro Mauazinho.
Peregrini, bom trabalho para nós e até daqui a pouco.
Ah, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, abraçando os nossos ouvintes, né, Paulo, as pessoas que estão ouvindo o Jornal da Manhã, que fazem contato conosco, como o Franz, lá de Manacapuru. Alô, Franz, mano, aquele abraço. O Beto D'Angelo, Manacapuru, que viveu um final de semana maravilhoso aí com o Zé Vaqueiro, né, Zé Vaqueiro fez um show que lotou, que deixou Manacapuru feliz, o show do Zé Vaqueiro. Agora é contigo, Paulo Guerra.
5 horas e 54 minutos em Manaus.
137 vagas de emprego são ofertadas nesta segunda-feira.
Entre elas, há 2 vagas para o Maitá e 3 exclusivas para pessoas com deficiência.
Para concorrer, é preciso ter documentação completa com comprovante de vacinação contra a Covid-19 e documentos pessoais originais, além do currículo atualizado.
Os interessados devem se cadastrar no site empregabrasil.mte.gov.br ou comparecer à sede do Cine Amazonas, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista.
O atendimento e distribuição das senhas vai acontecer entre as 8 da manhã e as 14 horas.
Ofertadas pelo Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, as vagas são para várias funções, como vendedor, supervisor de vendas, auxiliar de estoque, estágio, caseiro e motorista.
É preciso atentar aos requisitos de certas vagas, que podem exigir experiência na função ou carteira de habilitação, por exemplo.
Um grupo de 30 banhistas é orientado a sair da Praia da Ponta Negra, que segue interditada para banho por causa da extrema vazante que atinge o Amazonas.
Mesmo com alertas de interdição, algumas pessoas descumpriram as medidas de segurança e ultrapassaram o cerquite para impedir o acesso à área da pista.
De acordo com a gestão local, a interdição está em vigor desde o dia 2 de outubro.
No último dia 13 de outubro, a cota do Rio Negro estava na marca de 13,91 metros, a apenas 28 de bater o recorde de vazante registrado em 2010.
A retirada dos banhistas que se colocam em risco é feita com apoio da Guarda Municipal com a equipe da Base Oeste.
A decisão de interditar a praia para o banho em razão de segurança e de prevenção contra afogamentos ocorre devido à proximidade entre o fim do aterro perene e o leito natural do rio, que pode apresentar alterações no terreno como buracos, desníveis e depressões.
5:56 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Voz, o Novo Tempo, Uma Nova História, São José do Amatari.
Voz, Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo.
Voz, Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri, Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus, Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, Cajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Portal Neomundá.webrádio.
Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré.
Cultura, no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop, Careiro.
Voz Comunitária Gospel, Comunidade Barro Alto, em Manicoré.
Voz Estação Portal do Miuá, Comunidade Taracuá, em Codajás.
Voz Ariaú e Big Bom, em Iranduba.
Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba.
E Voz Vitória em Cristo, no Distrito de Murituba, em Codajás.
5:57 em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos.
CYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. Difusora FM, o amor do Amazonas.
Fiemanchete. Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
Agora 6 horas em Manaus.
Moradores de comunidade da área do Rio Solimões e Iranduba receberam cestas básicas durante o fim de semana como forma de ajuda humanitária para minimizar os impactos da estiagem severa deste ano, que impõe dificuldades de acesso e, consequentemente, de abastecimento em várias localidades da região.
O prefeito Augusto Ferraz e o vice-prefeito Robson Atriel coordenaram a distribuição dos alimentos, que começou pelo distrito de Cacau Pereira, na margem do Rio Negro, que enfrenta mais uma seca histórica a ponto de paralisar o serviço de travessia com lanchas rápidas. Nesta segunda-feira, de 8 da manhã até o meio-dia, será realizada uma edição especial da Feira de Produtos Regionais.
8 feirantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável vão comercializar seus produtos na sede da Secretaria Estadual de Assistência Social, na Avenida Darcy Vargas.
Produtos como hortifruti, artesanatos, itens de papelaria, produtos derivados de pimentas, óleos essenciais, plantas e mel de abelha serão vendidos a preços populares.
A oitava parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, exercício de 2023, vence nesta segunda-feira. As guias podem ser consultadas impressas diretamente no portal Manaus Atende, no endereço eletrônico manausatende.am.gov.br.
Prefeitura de Jacoaxiara iniciou a distribuição de cestas básicas para as famílias que moram nas comunidades da zona rural do município. Além da ajuda humanitária, as famílias também receberam atendimento médico e informações com o repórter Manuel Cruz.
Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Itacoatiara iniciou neste fim de semana a distribuição de ajuda humanitária às comunidades que estão isoladas por conta da seca do Rio Amazonas. A distribuição começou pela Ilha do Risco e Paraná do Serpa. Comunidade Machado de Assis, Social Jerusalém, Santa Maria do Boqueirão, São João Batista e Igarapé Grande. O prefeito Mário Abraim falou da importância de levar ajuda humanitária para as famílias que estão passando por dificuldades por conta da seca do rio.
Estamos trazendo aqui cesta básica, água potável, garrafão de 20 litros, estamos trazendo kit higiene. Oportunidade que a gente quer amenizar esse sofrimento por conta dessa estiagem. Estamos trazendo também o atendimento médico, a saúde presente, assistência social. Todos envolvidos nesse trabalho para que nós possamos trazer uma ação que seja capaz de oferecer um pouco mais de esperança, respeito e dignidade para a nossa população. Nós estamos aí iniciando essas ações, outras comunidades já foram atendidas aqui na região da Ilha do Risco.
Segundo a Defesa Civil do município, mais de 60 comunidades estão isoladas aqui em Itacoatiara e a distribuição vai continuar, afirmou Mário Abraim.
E nessa próxima semana nós vamos também atender outras comunidades, outros polos, porque a gente sabe que toda Itacoatiara, toda a Amazônia, ela vive esse problema com essa seca grande e a gente quer, como eu disse, se fazer presente, mostrar o nosso compromisso e contribuir para que essas pessoas tenham uma vida melhor.
Aproximadamente 3 toneladas de alimentos foram distribuídos, além de kit de higiene e limpeza, água mineral, mangueira de borracha e caixa d'água. Segundo o prefeito Mário Abraim, tudo foi comprado com recursos do município. De Itacoatiara, Manuel Cruz para o Jornal da Manhã.
6:03 em Manaus.
O Teatro Amazonas é destaque nacional e concorre em premiação da Academia de Artes no Teatro do Brasil.
A indicação é para a 22ª edição do Prêmio Senin de Teatro Nacional e foi na categoria Melhor Teatro ou Casa de Espetáculos e destaca a excelência dos elementos culturais do cartão postal amazonense.
Nesta competição, os vencedores serão escolhidos pelo voto dos membros da Academia de Artes.
A cerimônia de premiação será no dia 21 do mês de novembro.
Tombado como Patrimônio Histórico Nacional, Teatro Amazonas recebe espetáculos locais, nacionais e internacionais, além de vários eventos ao longo do ano.
É um símbolo cultural do estado e foi apontado como o mais bonito do Brasil, segundo pesquisa online do site português Anche.
Um estudo mostra que entre 2011 e 2020 foram registrados quase 25 mil casos de acidente de trabalho envolvendo crianças e adolescentes no Brasil.
Publicado no Meio das Crianças, o relatório da Fundação Oswaldo Cruz denuncia a recorrência e o perfil do trabalho infantil no país.
Há registros de acidentes e óbitos envolvendo até mesmo menores de 14 anos de idade em que o trabalho é proibido por lei.
Os prejuízos para as crianças e adolescentes vitimados são vários, como o baixo desempenho escolar ou problemas no desenvolvimento.
No caso do Amazonas, os dados são igualmente alarmantes.
Um outro estudo publicado pela Revista Brasileira de Epidemiologia em 2022 mostra que há um grave problema de subnotificação do estado e que o trabalho infantil aqui se baseia principalmente na exploração sexual.
Apesar de ser uma violação dos direitos humanos, é difícil entender a real situação do trabalho infantil, o que dificulta o combate a ele, seja no Amazonas ou no restante do país.
A partir desta terça-feira, a emissão e entrega da Carteira Nacional de Identidade em Manaus estará suspensa.
A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.
A suspensão está programada para ocorrer até as 5:00 PM da quarta-feira.
O atendimento à população será retomado apenas na quinta-feira.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a medida é necessária para a realização de atualização do sistema que deve proporcionar melhorias na integração com a Receita Federal do Brasil, aumentando a lista de serviços disponibilizados ao cidadão amazonense.
Os atendimentos ocorreram normalmente até meio-dia do dia 17 nas unidades onde foram feitos os agendamentos.
A partir deste horário, todos os serviços relacionados à carteira de identidade nacional, entre solicitação e entrega dos documentos, serão suspensos temporariamente.
E a vacinação contra a Covid-19 continua.
Nesta semana, 74 unidades vão atender a população que dará início ou vai atualizar o seu esquema vacinal.
A lista dos locais que ofertam serviço com horários de funcionamento e endereços está disponível no site censa.manaus.am.gov.br.
Dos 74 locais, 9 ofertam o serviço de vacinação de 8 às 20 horas em horário ampliado em relação aos demais estabelecimentos que atendem das 8 às 17 horas.
As vacinas ofertadas nas unidades da rede básica são dos tipos monovalente e bivalente.
6:07 em Manaus.
A Força-Tarefa de Combate às Queimadas e Desmatamento Ilegais no Amazonas fez a apreensão de 51 pessoas por invasão de terra e crimes ambientais na Avenida Flamboyant, no bairro Distrito Industrial.
A ação policial ocorreu no domingo após denúncias informando que um grupo de pessoas estaria invadindo uma propriedade particular e causando incêndios criminosos.
Os detidos estavam no terreno nos preparativos para atear fogo na vegetação, informou a polícia militar.
No flagrante também foram apreendidos 10 terçados e um serrote usados para o desmatamento ilegal.
Os suspeitos foram levados para o 14º DIP e vão responder pelos crimes ambientais e de esbulho possessório, que é a ação de tomar posse de um bem de forma ilegal.
Com a estiagem que afeta o Amazonas, 50 municípios estão em situação de emergência, 10 em estado de alerta, nenhum em atenção e apenas 2 em situação de normalidade.
Com isso, 451 pessoas são afetadas até o momento, ou seja, um total estimado de 112 mil famílias.
As informações constam no último boletim sobre a estiagem divulgado nesse domingo pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, instituído no dia 29 de setembro. Pelo governo do Amazonas.
Mais 94 brigadistas do Preve Fogo, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, chegaram ao Amazonas neste domingo.
O envio dos servidores tem o intuito de reforçar o combate ao alto número de queimadas registradas na região metropolitana de Manaus.
Os servidores seguiram para o município do Careiro, onde serão remanejados para o atendimento das ocorrências, em especial em municípios próximos à capital.
A pasta responsável pela fiscalização ambiental e agentes que atuam na linha de frente no combate aos incêndios elaboram uma proposta no valor de R$35 milhões para aquisição de equipamentos de fortalecimento da estrutura de combate às queimadas no Amazonas.
Com o projeto, fruto da parceria entre Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e Corpo de Bombeiros, espera-se receber até R$35 milhões do Fundo Amazônico.
De acordo com a SEMA, a linha de crédito já foi liberada e há o compromisso do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, que faz a gestão do Fundo Amazônia, e ser o mais célere possível em relação à análise.
E ainda conforme a pasta, mesmo que chegue de imediato ou demore um pouco, o projeto vai permitir uma melhor estrutura ao Corpo de Bombeiros na atuação no cenário de mudança climática.
O projeto é resultado de uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente e o Fundo Amazônia, e a proposta deve ser submetida nesta terça-feira.
O Rio Negro estava a apenas 6 centímetros de alcançar a maior seca já registrada pelas réguas oficiais de Manaus.
Neste domingo, a frente baixou mais 9 centímetros, chegando a medir 13,69 metros.
Segundo o Porto de Manaus, que faz a medição oficial, o recorde deve ser batido nesta segunda-feira.
A possibilidade disso ocorrer por influência da chuva que caiu em Manaus nesse domingo.
Com os 13,69 metros contabilizados até ontem, essa já é a terceira maior estiagem a que se tem conhecimento.
Está a apenas 1963, atrás das secas de 1963, que teve a medição de 13 metros e 64 centímetros, e 2010, 13 metros e 63, que devem ser superadas nesta semana.
Quatro municípios localizados na calha do Rio Negro ainda estão em situação de emergência. E são eles:
São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e a capital, Manaus.
Em Novo Airão, onde a seca já é a maior da história, o status é de alerta.
Agora 6:12 em Manaus. A seguir, no bairro do Mauazinho, criança morre eletrocutada embaixo de pula-pula. Mais um acidente na Avenida Noel Núteus. Motociclista morre após ser atingido por carro. Mototaxista é morto com 4 tiros na cabeça na Grande Circular. Após o intervalo comercial, os detalhes.
ZYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. Difusora FM, 96.9.
Se é manchete. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:16 em Manaus.
Polícia. Polícia.
Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Movimentação tranquila no pronto-socorro João Lúcio de ontem para hoje. Entretanto, de sábado para domingo agitou mais um pouco, principalmente por pessoas feridas por acidentes de trânsito. O homem deu entrada por volta de 1 hora da madrugada de domingo. Paulo Guerra, vítima de acidente, ele se envolveu em um acidente envolvendo uma moto e um carro. Acidente esse ocorrido na Alameda Costa de Ferreira, proximidades ali da entrada do Conjunto Ouro Verde. Trata-se de um carro daquele modelo Fiat Uno e também uma motocicleta 125. O motoqueiro ia saindo ali do Ouro Verde quando recebeu uma pancada desse Fiat Uno. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que entrou no bico do urubu. Ele entrou no João Lúcio a vida e a morte. E mais do pronto socorro João Lúcio. No pronto socorro João Lúcio, um homem também deu entrada vítima de agressão física. Foi em uma briga de bar. Eles estavam bebendo, estava rolando litrão, a cerveja de pobre, e também a cachaça Camelinho, a cachaça daquela azul, né, sabor creme holandês lá, como é que é, alguma coisa assim. Daí estavam tomando, daí Paulo Guerra, houve um desentendimento entre os dois colegas de copo. Um deles sentou-lhe a garrafa de litrão na cabeça do outro. O atingido, um homem de 32 anos, que também deu entrada no João Lúcio com a cabeça rachada, com a cabeça rasgada dessa garrafada. Mas, apesar dos ferimentos gravíssimos, ele já não corre risco de morte, porque foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida deste homem lá no pronto-socorro João Lúcio. João Lúcio, que, né, fez aí uma grande campanha aí para cirurgias e zerou muitas cirurgias de pessoas que estavam internadas. Parabéns aí à direção do pronto-socorro João Lúcio, que está trabalhando intensamente. É muita gente no João Lúcio, entretanto, todos que procuram aquela unidade de saúde são muito bem atendidos. Pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. Uma tábua foi usada como arma. Isso aconteceu na área do ramal do Brasileirinho, rapaz, mas sentaram-lhe a tábua, uma tábua, né, também uma tábua de 6 metros, né, pedaço de tábua assim de 1,5 metros, camarada tava de costas e recebeu o golpe, a lapada. A vítima deu entrada também no pronto-socorro, onde passou por procedimentos, onde foi muito bem atendido e já não corre risco de morte.
olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca, olha a morte! Mas Paulo Guerri, ouvinte do Jornal da Manhã, o homem deu entrada, vítima de uma estocada, vítima de uma cutucada na barriga. Essa facada lhe deixou as vísceras expostas. A bobozada, o bucho da vítima, dava pra ver as tripas. Ele deu entrada em estado gravíssimo, mas foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, que agiram rápido, agiram com eficiência e salvaram a vida deste um que chegou no bico do urubu, já estava entre a vida e a morte. Acidente de trânsito. Um homem de 22 anos de idade deu entrada naquela unidade de saúde, vítima de atropelamento. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 17 horas e 30 minutos. As informações dão conta de que ele foi atropelado por uma moto. Ele vinha passeando, vinha andando, foi atravessar ali próximo, rapaz, atravessar a rua, ali na área da rotatória do produtor. É, meu amigo, é arriscar a vida. Ainda bem que já está nascendo ali um grande viaduto, já está em obras para melhorar a vida da população, porque nesse momento, atravessar a rua ali, cuidado, meu amigo, quando for atravessar ali a Avenida Grande Circular, esse que deu entrada no pronto-socorro, chegou entre a vida e a morte, chegou no bico do urubu, ainda tá ali ainda, meio pau, meio tijolo, não tá lá essas coisas não, mas foi muito bem atendido pelos anjos da vida. Briga, confusão, desavença no bairro do Mutirão, foi por causa de cachaça. Dois homens estavam bebendo, dois homens estavam rindo um pro outro, um achava graça pro outro, cacacá, cacacá, todo mundo rindo, falava de futebol, falavam de mulheres, falavam da vida dos outros, até que de repente houve um desentendimento. Esse desentendimento virou uma discussão calorosa que se transformou em via de fato. E daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e uma violenta paulada no rosto. Ele deu entrada, o bicho era meio feio, sabe? Mas aí depois que pegou essa paulada, ficou deformado, deu entrada todo arrebentado, todo cheio de hematomas no pronto-socorro, onde ele foi muito bem atendido. Ele apanhou, ele pegou uma pinça e disse que caiu no banheiro. A desculpa mais esfarrapada, mas segundo as primeiras informações, ele foi tomar satisfação com o namorado da sua esposa. A esposa dele mantinha um relacionamento com o mototaxista. Daí ele foi se meter a brabo e acabou levando o dele. E as informações dão conta de que não é a primeira vez que ele apanha de um namorado de sua amada. No primeiro momento ele apanhou de um motorista de ônibus, agora apanhou de um mototaxista, e não deixa, porém o perdão existe, ele não deixa sua amada. Deus me livre e guarde de uma situação como essa. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de polícia, polícia militar, polícia civil, nas ruas da cidade. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, um homem acabou sendo preso, portando armas e drogas. A Rocan realizou um grande trabalho, sem dúvida nenhuma, e conseguiu tirar esse homem de circulação. Estava portando um revólver e uma quantidade em droga também. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, tudo aconteceu na área do bairro Mauazinho. Ainda de polícia, mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem dava entrada no pronto-socorro Julusso, agora há pouco, vítima vítima de arma de fogo. Ele foi baleado e deu entrada naquela unidade de saúde, onde permanece em estado gravíssimo. Passou por cirurgia agora há pouco e está ali se recuperando. Está no bico do urubu, está só observando, está por ali meio desacordado e tal. Passou por cirurgia mais cedo, mas ainda corre. Segundo meus amigos enfermeiros lá do pronto-socorro, Plantão Araújo, ainda está correndo risco de morte. Não foi identificado até o presente. Até o presente momento! Mas é agora! É agora! É agora! As notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Morte no bairro Cidade de Deus. Em um suposto acerto de contas, duas pessoas morreram. Uma a tiros de espingarda e o outro a tiros. Isso aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. Além das duas pessoas que morreram, um outro também ficou gravemente ferido. A bala comeu. A morte passou pelo bairro Cidade de Deus. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção, um cadáver foi desovado ali na área do centro da cidade, na área do Igarapé do Mestre Chico. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ali no complexo do Mestre Chico, um corpo enrolado em um lençol, passado a corda, passado a fita, o presunto estava embalado, o presunto estava todo enrolado em um saco plástico. A polícia militar foi acionada e rapidamente verificou que se tratava realmente de um corpo. O Instituto Médico Legal acionado e foi até o local junto com o Departamento de Perícia Técnica Científica. Os primeiros procedimentos foram realizados. Delegacia especializada em homicídios e sequestros também deslocou uma viatura para o local. Todos chegaram perto, todos viram o presuntão. Logo depois dos primeiros procedimentos, o cadáver foi colocado na padiola do IML e foi levado pelo Uber da Morte até a sede do Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento sem identificação. Lamentável. Profundamente lamentável a notícia que vamos repassar agora. Uma criança morreu eletrocutada, apenas 8 anos de idade. Um garotinho chamado Henrique, ele morreu eletrocutado em um parquinho lá no bairro do Mauazinho. A criança estava brincando quando de repente foi andar embaixo do pula-pula. Quando passou por lá, tinha um fio descapelado. Esse parquinho aí, quando parou lá no Mauazinho, começou a roubar energia, como sempre faz pelos bairros por onde passa. Engatou o fio lá naquele poste e o fio, né, passava por debaixo do pula-pula. A criança foi lá, recebeu uma descarga de mais de 220 volts e acabou falecendo, né? Ainda fizeram de tudo para salvar a vida dessa criança, mas devido ao choque, devido à irresponsabilidade desse dono desse parquinho, que deveria, né, ir para trás das grades pela morte desse garoto que estava ali no parquinho com fio descapelado do roubo de energia. Isso aconteceu lá no bairro do Mauazinho. Infelizmente, essa irresponsabilidade causou a morte de uma criança. Esses parquinhos tem que ser fiscalizados, tem só sucata no parquinho. Tem um parquinho ainda que ainda era do tempo de Matusalém, quando brincava num carrinho. O negócio não é fácil, está acontecendo morte. Um dia desses ali, lá no estacionamento de um shopping ali ali no Jorge Teixeira, a roda gigante despencou também, quase morre gente. O negócio não é fácil, é só ferro velho nesses parquinhos. Além de tudo, ainda roubam energia causando morte de criança. Acidente de trânsito, colisão com moto e carro, resultou em morte. O acidente aconteceu na Avenida Noel Núteus, quando o João Paulo Araújo, de 25 anos, pilotava sua motocicleta, quando passava pela avenida Noel Núteus. Rapaz, esse acidente foi tão grave que a vítima, o João Paulo, acabou morrendo na hora. O carro, né? O motorista do carro evadiu-se do local e covardemente não prestou socorro à vítima. As câmeras de segurança deverão identificar, né, esse motorista, identificar as placas desse carro que evadiu-se lá do local. Bateu, matou e fugiu. Covarde! Assassino covarde! Esse do acidente envolvendo o carro e a moto. Correu de lá, mas a polícia vai te achar, né, esse bandido aí, bandido do volante. Morte na Avenida Altasmirim. A famosa Grande Circular foi palco mais uma vez de morte quando um mototaxista estava parado no seu ponto de trabalho esperando um passageiro para fazer uma corrida. Ele esperava pelo passageiro, mas quem chegou foi a morte. Dois homens chegaram em uma motocicleta, o que estava na garupa puxou da arma e disparou. Um, dois, três, quatro balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu na Avenida Grande Circular e os assassinos fugiram também. Fugiram de motocicleta. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Mas agora é contigo, Paulo Guerra.
6:33 em Manaus. A seguir, Amazonas FC empata com Brusque de Santa Catarina na Arena da Amazônia e Série C será definida na volta. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte.
Difusora FM, o amor do Amazonas.
96.9.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:39 em Manaus.
Esportes.
Adversário do Fluminense na final da Conmebol Libertadores no próximo dia 4, o Boca Juniors avançou à semifinal da Copa Argentina neste domingo.
Jogando fora de casa, a equipe comandada por Jorge Almirón bateu o Talleres nos pênaltis após empate por 1-1 no tempo normal.
Com gol de Gávea, a Espanha venceu a Noruega por 1-0 em Oslo neste domingo e não apenas se classificou antecipadamente para a Eurocopa 2024, como também garantiu a vaga da Escócia.
Faltando ainda duas rodadas, o grupo A é o primeiro a conhecer suas duas classificadas.
Além da anfitriã Alemanha, outras quatro seleções já estão garantidas na Euro. França do grupo B, Turquia do grupo D, Bélgica do grupo F e Portugal do grupo J.
No primeiro confronto da final da Série C, Amazonas FC e Brusque de Santa Catarina ficaram no empate sem gols em jogo disputado na tarde de ontem na Arena da Amazônia.
O título da Série C vai ser disputado agora no domingo lá em Santa Catarina.
A seleção brasileira terá mudanças na escalação para enfrentar o Uruguai na terça-feira às 21 horas pelo horário de Brasília no Estádio Centenário, pela quarta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Em treino realizado neste domingo no estádio do Peñarol, o técnico Fernando Diniz esboçou a equipe com três alterações, duas delas por opção.
Além de Danilo cortado por lesão, saíram Guilherme Arana e Richarlison.
No lugar deles entraram Ian Couto, Carlos Augusto e Gabriel Jesus.
Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Ponte Preta 0, Atlético Goianiense 2.
Vitória 2, Guarani 0.
Londrina 1, Avaí também 1.
Os jogos de hoje.
Brasileirão Série B, às 20 horas, tem Juventude e Sport.
Pelas eliminatórias da Eurocopa, às 13 horas, Azerbaijão joga contra a Áustria.
Bélgica e Suécia, às 15h45.
No mesmo horário, tem Gibraltar e Irlanda.
No mesmo horário, 15h45, Islândia e Liechtenstein.
Bósnia e Herzegovina e Portugal.
Grécia e Holanda.
E Luxemburgo enfrenta a Eslováquia.
O Internacional contou com a estrela de Priscila. Venceu o Colo-Colo por 4-2 no Metropolitano de Techo. E vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Libertadores Feminina.
A artilheira colorada fez 3 gols. Isa Reis deu números finais à partida.
Dariana Bogarin e Isaura Viso descontaram para a equipe chilena.
Inter e Corinthians reeditarão na semi-Libertadores da América o duelo da final do Brasileirão do ano passado, que o Alvinegro levou a melhor.
O Colorado busca o seu primeiro título do torneio continental, enquanto as Brabas querem o Tetra. Para se isolarem como o maior vencedor.
6h42 em Manaus. A seguir, embaixador diz que brasileiros podem deixar Gaza hoje. Biden diz que Hamas deve ser eliminado e que seria um erro Israel ocupar Gaza. Israel negou a existência de acordos para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Após o intervalo comercial, os detalhes.
Difusora FM.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6h45 em Manaus.
Últimas notícias.
As bolsas asiáticas fecham em baixa nesta segunda-feira, influenciadas por temores sobre uma possível escalada da crise no Oriente Médio.
Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei sofreu queda de 2,3% em Tóquio, enquanto o Hang Seng caiu 0,97% em Hong Kong.
O sul-coreano Kospi recuou 0,81% em Seul e o Taiex cedeu 0,78% em Taiwan.
Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%. E o menos abrangente, o Shenzhen Composto, caiu 1,11%.
Investidores na Ásia se mantiveram na defensiva hoje em meio a expectativas de que forças de Israel ataquem a faixa de Gaza por terra.
Na Oceania, a Bolsa Australiana também ficou no vermelho hoje diante das tensões no Oriente Médio.
O S&P ASX 200 recuou 0,35% em Sydney.
A Petrobras e os sindicatos que representam os empregados na estatal não chegaram a um acordo sobre o reajuste salarial da categoria.
A estatal informou que a nova proposta prevê reposição do IPCA de setembro de 2022 a agosto de 2023 de 4,66%, além de 1% de ganho real.
Segundo a empresa, a proposta também contempla, entre outros itens, benefícios educacionais, concessão de licença maternidade por 120 dias às mães não gestantes, licença paternidade de até 30 dias consecutivos e auxílio cuidador para empregados com deficiência.
Os petroleiros reivindicam 3% de aumento real, 3,8% de reposição das perdas passadas e equiparação entre as tabelas salariais da Petrobras e das subsidiárias.
Senadores se manifestaram a favor da proposta defendida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para limitar a autoria de ações no Supremo Tribunal Federal.
No sábado, durante evento em Paris, Pacheco disse que a intenção é evitar que o Supremo tenha ponto de contato constante com a sociedade em função das decisões que seja instado a fazer. E dessa maneira reservar o tribunal as decisões mais relevantes à índole constitucional.
Um dos principais pontos turísticos do litoral norte do Rio Grande do Sul, a plataforma marítima da Atlântida em Xangri-Lá, cedeu e desabou na madrugada de ontem.
De acordo com a prefeitura da cidade, a estrutura da plataforma já estava comprometida há pelo menos 2 anos e negociações para reparos do local entre a administração municipal e a Associação de Usuários da Plataforma Marítima da Atlântida, órgão independente responsável pela manutenção do local, estavam em andamento.
A primeira metade do contingente de agentes da Força Nacional começa a apoiar a segurança do Rio de Janeiro nesta segunda-feira.
Estão escalados 155 homens e mulheres dos 300 prometidos e 40 viaturas do total de 80.
A senadora Edizinha de Gama do PSD do Maranhão afirmou neste domingo que mantém para terça-feira a leitura do texto final da CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.
Segundo ela, o documento, que deverá ter mais de 1000 páginas, está passando pelos últimos ajustes antes de ser submetido ao colegiado de deputados e senadores.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar nesta segunda-feira da primeira agenda pública após as cirurgias nas pálpebras e no quadril.
A presidência afirmou que Lula deverá estar presente de forma remota e ao vivo a um evento nesta tarde no Palácio do Planalto.
A cerimônia marcará a celebração do Dia Mundial da Alimentação e do aniversário de 20 anos de criação do Programa de Aquisição de Alimentos.
Daniel Noboa, filho de um dos maiores empresários do país, foi eleito presidente do Equador nesse domingo com 52% dos votos.
Ele disputou o segundo turno com Luísa Gonzalez, candidata do ex-presidente Rafael Correia, que ficou com 48%, segundo a agência France Press.
O embaixador do Brasil na Cisjordânia, Alessandro Candeias, disse neste domingo esperar que os brasileiros que aguardam repatriação na faixa de Gaza possam atravessar a fronteira para o Egito, em passagem próxima à cidade de Rafah, nesta segunda-feira.
Segundo ele, a embaixada recebeu a informação de brasileiros que estão em Gaza e que circulam rumores de que a fronteira será aberta na segunda e também confirmou essa informação por outro canal.
Um grupo de 28 pessoas, 22 brasileiros e 6 palestinos com residência no Brasil, segue abrigado na cidade de Rafah e Khan Yunis, no sul de Gaza, anunciou aguardando a autorização para cruzar a fronteira.
Um esforço para garantir uma resposta internacional à crise do Oriente Médio, o Itamaraty negocia uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que consiga atender tanto aos interesses de Israel, das potências ocidentais, dos russos, chineses e palestinos.
Numa das versões obtidas pela UOL, a proposta condena os ataques terroristas do Hamas e pede a libertação dos reféns israelenses, num sinal claro por parte do Brasil para evitar um veto nos Estados Unidos.
Mas o texto também faz um apelo para que o governo de Benjamin Netanyahu abandone seu ultimato para que os palestinos deixem o norte da faixa de Gaza.
O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, fez sua primeira declaração clara e contundente dos ataques do Hamas a Israel.
Ele disse que as ações do grupo extremista não representam o povo palestino.
Israel anunciou nesta segunda-feira a evacuação de moradores de localidades ao longo da fronteira norte com o Líbano após o fechamento da área devido à troca de tiros.
Em um comunicado conjunto, o Ministério da Defesa e o Exército israelense anunciaram a implementação de um plano para evacuar os habitantes do norte de Israel, que vivem a menos de 2 quilômetros da fronteira libanesa, para acomodações financiadas pelo Estado.
Um representante da missão do Irã na Organização das Nações Unidas em Nova York disse à agência Reuters que o país não se envolverá na guerra de Israel desde que o apartheid israelense não se atreva a atacar o território iraniano.
As forças armadas do Irã não se envolverão desde que o apartheid israelense não se atreva a atacar o Irã, os seus interesses e os nacionais.
A frente de resistência pode se defender, disse o representante iraniano à agência de notícias.
Os militares de Israel que concentraram tanques na fronteira de Gaza em preparação para uma ofensiva terrestre dizem que tem como alvo Hamas e sua infraestrutura em resposta aos ataques mortais da semana passada.
Aviões israelenses no domingo atingiram cerca de 250 alvos militares, matando o comandante do Distrito Sul do Hamas, disseram os militares.
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, vai se reunir nesta segunda-feira em Nova York e poderá voltar a discutir a adoção de medidas contra a escalada do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
Oficialmente, a pauta do colegiado prevê consultas a respeito da guerra civil na Líbia, e do avanço de grupos extremistas na República Democrática do Congo.
Há, porém, a expectativa de que os membros voltem a analisar a proposta de resolução sobre o confronto no Oriente Médio, que já deixou mais de 4 mil mortos.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que seria um erro Israel manter a faixa de Gaza sob uma ocupação militar no conflito contra o grupo terrorista Hamas.
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou a existência de um acordo para a trégua temporária em Gaza para permitir a retirada de estrangeiros da região.
A agência Reuters havia informado, com base em duas fontes de segurança egípcias, que Egito, Israel e Estados Unidos tinham concordado com o cessar-fogo e a reabertura da fronteira em Rafa.
Atualmente não há trégua e ajuda humanitária em Gaza em troca de retirada de estrangeiros, disse um comunicado do gabinete de Netanyahu.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo Rio de Janeiro.
Itamaraty envia diplomatas até a fronteira entre Egito e Gaza para negociar passagem.
Folha de São Paulo.
Estados Unidos e Irã trocam ameaças com escalada entre Israel e Hezbollah.
O Estado de São Paulo.
Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas aos 22 anos.
Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense.
Israel anuncia ataque coordenado à faixa de Gaza por terra, mar e ar.
Valor econômico.
Crise Israel-Hamas amplia temor de aumento do antissemitismo na Europa.
Estado de Minas.
Neta bota fogo em apartamento e tranca os avós que pulam do prédio em Patos de Minas Gerais.
Jornal do Comércio no Recife.
EAD assusta governo com baixa qualidade de aluno formado à distância.
Fortaleza Diário do Nordeste.
Prefeituras no Ceará vivem impasse há 5 anos para resolver rombo milionário em previdências.
Porto Alegre, 0 horas.
Governo do Brasil diz que 14 crianças estão no grupo que aguarda resgate em Gaza.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Sonoplastia, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Reportagens de Manuel Cruz e Alberto Peregrini. Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Em instantes, vai começar mais um campeoníssimo de audiência. É o programa Valdir Correia, hoje apresentado por Geraldo Campelo. Bom dia.